Está no ar o Jornal do Senado.
Oposição critica a reforma da Previdência, mas líder do governo destaca a necessidade de equilibrar contas do setor.
Segue para o plenário o projeto que acaba com sigilo em operações de crédito do BNDES, Banco do Brasil e Caixa.
João Capiberibe defende eleições gerais para dar legitimidade ao enfrentamento das crises.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O governo encaminhou nesta semana ao Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da Previdência Social.
Pontos como idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres e de 70 anos para recebimento do benefício de prestação continuada de um salário mínimo chamaram a atenção de senadores da oposição, que decidiram viajar pelo país para esclarecer a população sobre a reforma da Previdência.
No entanto, os governistas avisam que não há espaço para mudanças na proposta, que deve chegar ao Senado somente no próximo ano. Repórter Érica Christian.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, criticou todos os pontos, em especial o que acaba com a diferença de idade entre as mulheres e os homens.
Igualar tempo de aposentadoria para homem e mulher, desconhecendo completamente a realidade das mulheres no mercado de trabalho. Tem mais dificuldade de ter emprego, tem dupla ou tripla jornada. Segundo, o corte dos benefícios de prestação continuada e das pensões, ou seja, as pessoas vão voltar a receber menos de um salário, o que já foi vedado pela Constituição de 88.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, argumentou que as regras adotadas são semelhantes às de outros países e que vão garantir os pagamentos futuros. Citou que no México a idade mínima é de 70 anos e que no Brasil a conta do INSS não fecha porque muitos trabalhadores começaram a receber o benefício cedo.
Se nós não recompusermos o equilíbrio da Previdência, daqui a poucos anos não haverá mais dinheiro para pagar o salário nem dos servidores nem dos aposentados. Nós não queremos isso. Muitos países, inclusive da Europa, tiveram que fazer medidas drásticas, reduzir o pagamento de salários e de aposentadorias.
Ao analisar mais detalhadamente os aspectos relativos à idade mínima de 65 anos para se aposentar, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, desafiou o governo a provar que uma pessoa com mais de 60 anos tem o mesmo vigor físico para trabalhar numa fábrica, mineradora ou até mesmo num comércio.
E o que é pior, acrescentou ele, é que essa idade mínima pode aumentar por dois motivos. O primeiro, porque sem necessidade de lei, o patamar se eleva com o aumento da expectativa de vida, conforme previsão expressa na proposta do governo.
E o segundo motivo seria porque a obtenção de aposentadoria integral somente ocorrerá depois de 49 anos de contribuição.
Se alguém entrar no mercado de trabalho aos 21 anos, por exemplo, e essa pessoa trabalhar com carteira assinada durante 49 anos ininterruptamente, ela vai se aposentar com benefício integral aos 70 anos, calculou o Paim.
Essa reforma da Previdência, nesses moldes, não há de passar. Ao mesmo tempo que eu denuncio e peço ao povo brasileiro, a gente tem que se somar tudo para combater essa bomba ambulante. Nem estou falando de outras propostas que já estão nas comissões, como aquela que acaba com o horário de almoço.
E o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, destacou a importância do primeiro Congresso do Futuro, que teve como tema democracia, comunicação e progresso no mundo digital e sustentável.
O Congresso reuniu no Senado, ontem e hoje, especialistas das mais diversas áreas. Eles discutiram alternativas para uma melhor qualidade de vida para o Brasil e o mundo nos tempos que virão, disse o senador.
Os desafios são consideráveis. Se não, vejamos, em 2030, estima-se que a população mundial seja de 8,3 bilhões de pessoas, pressionando fontes de energia, água, alimentos, uso da terra e extração mineral no meio ambiente, sobretudo no mundo em desenvolvimento.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que acaba com o sigilo bancário nos empréstimos concedidos pelo BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal nas operações de crédito subsidiadas, direta ou indiretamente, por recursos públicos.
O projeto, relatado pelo senador Ataídes Oliveira, do PSTB de Tocantins, segue para votação em regime de urgência no plenário do Senado. A reportagem é de Marcela Diniz.
Pelo texto, seguiriam protegidas pelo sigilo bancário e empresarial as estratégias comerciais, financeiras e industriais dos beneficiários dos empréstimos, desde que não haja impedimentos à eventual fiscalização dos órgãos de controle interno e do Tribunal de Contas. Ataídes Oliveira disse que as empresas que desejam obter crédito com dinheiro público devem aceitar se submeter às novas regras.
Esse é um dos preços que pagará o empresário para gozar da benesse de usar o dinheiro público para perseguir seus objetivos privados vinculados ao lucro, à relativação da privacidade de sua operação comercial.
De acordo com o substitutivo, a privacidade relativa das operações de crédito com dinheiro público não tira a responsabilidade administrativa, civil e penal do servidor que divulgar informação sigilosa.
E segue para a Câmara dos Deputados projeto aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que autoriza o desmembramento de agricultores de financiamentos coletivos feitos pelo Banco da Terra.
O relator, senador Dário Berger, do PMDB catarinense, explicou que essa mudança vai permitir que o agricultor se desvincule de eventuais inadimplências dos demais participantes do empréstimo coletivo.
Além disso, acrescentou ele, esse produtor poderá quitar a própria dívida antecipadamente.
Atualmente, essa individualização só pode ocorrer com adesão em assembleia da associação correspondente dos beneficiários de cada contrato, o que, no meu entender, fere a livre iniciativa de cada um.
Outro projeto aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que segue para a Câmara dos Deputados, é o que garante a compra de uma quantidade mínima de leite pelo Programa de Aquisição de Alimentos.
Pela proposta, o mínimo a ser comprado é de 150 litros diários por produtor. O limite atual é de R$4.000 por semestre. O relator, senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, disse que a mudança de valor por volume dá mais segurança ao produtor.
A previsão em lei de um limite mínimo de compra pelo PPA Leite, na medida em que aumenta o grau de estabilidade de regras do programa, conferirá maior previsibilidade ao pequeno produtor, permitindo maior investimento em sua capacidade produtiva.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu eleições gerais, de modo que os brasileiros escolham presidente da República, deputados federais e senadores.
Para ele, somente assim os representantes do povo voltarão a ter a legitimidade para ajudar o país a sair das crises política, econômica e ética em que se encontra, manifestadas pela continuidade dos casos de corrupção, o uso da máquina pública para a defesa de interesses privados e o aumento do desemprego.
Só mudar o presidente não é mais suficiente, como bem o demonstra o breve período do governo Temer. Precisamos de legitimidade também no parlamento, que está sendo duramente atingido pela Lava Jato e será mais ainda pela delação da Odebrecht, pela importância que essa empresa teve na história recente do Brasil, como instrumento de consolidação e aprofundamento do presidencialismo de coalizão.
Jornal do Senado. Redação e edição, equipe do Jornal do Senado e Ana Luzia Silveira, que se aposentou nessa semana depois de mais de 20 anos na edição do Jornal do Senado. Desejamos a você, Ana, muitas felicidades.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União divulgou o relatório sistêmico da função Desporto e Lazer, que tem como objetivo apresentar visão geral sobre a execução orçamentária nessas áreas. O documento também avalia o Plano Nacional do Desporto e os Centros de Iniciação ao Esporte. De acordo com o relatório, os projetos apoiados pelo Ministério do Esporte não atingem, de forma estratégica, regiões com maior carência de desenvolvimento desportivo.
Também foi verificado que a maioria dos projetos são para o esporte de alto rendimento, que já contam com outras fontes de financiamento. Diante desse estudo, o TCU emitiu recomendações ao Ministério do Esporte para tornar mais efetivos os instrumentos de fomento. O relator do processo é o ministro Vital do Rego.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.